eu tenho algumas perguntas para fazer para a senhora, mas eu gostaria assim de deixar a senhora começar a falar do jeito que a senhora preferisse, né? Contando um pouco aqui da história da cidade, o que que a senhora sabe.
Minha mãe foi uma das primeiras professoras aqui de Catolé do Rocha, não é? Isto é, na época veio um pessoal de João Pessoa e preparou e tal. Ela foi professora de muitas pessoas, por sinal de Antônio Maris, de Dr. Benjamin, mas na época ela ensinava no tempo da palmatória, né? Eu também ainda ensinei. Havia um argumento, né? Era um tipo o argumento era às sextas-feiras, né? Ela sentada numa cadeira, um tamborete na época, e os alunos em volta, né? Um semicírculo. E ali havia aquele argumento. Era muito rápido. Ela perguntava uma hipótese, tudo soletrado naquela época, não é? E quando ela perguntava uma hipótese, dizia uma determinada palavra, né? Aí começava soletrando. Aí um dizia uma sílaba, vamos dizer a palavra bonequinha, primeira sílaba, bo, né? Aí o adiante, aí adiante, aí quando terminava. Aquele onde terminasse a palavra, ela perguntaria: que palavra foi esta? Aí também nada era repetido, era só adiante, adiante. A maneira de. E aquele que acertasse, daria bolo nos que erravam, né? E se acontecesse que ninguém acertasse, o professor, ela daria bolo em todos. Eu também ainda ensinei desse jeito. Eu ensinava pelo município e os pais queriam que eu ensinasse particular. Então, coisa, os pais eram quem mandavam, né? No dia do argumento, eles iam saber se alguém tinha faltado, porque era de praxe e de acordo com toda a sociedade, principalmente pais. E uma certa vez, um caso. Que eu, num determinado argumento, eu era bem jovem ainda, mas para eu pagar os estudos, jovem sim, casada, né? Já casei com 20 anos e eu precisava ensinar particular para poder pagar o estudo dos meus filhos, né? E num determinado argumento aconteceu uma bem interessante. Um garoto aconteceu que todos erraram. Numa pergunta que eu fiz e eu dei um bolo nele, né? Quando ele foi para casa no caminho, ele disse: quando eu crescer, ela me paga. Aí os colegas no outro dia. Fulaninho disse que quando crescesse a senhora pagaria. Eu disse: foi. Foi, então quando eu pego agora, eu vou dar um bolo maior para poder o pagamento ficar melhor. Eu disse isso, né? Os anos se passaram. Aí eu. Fui trabalhar numa cidade vizinha, em Belém, meus filhos ficaram aqui, somente eu, meu esposo trabalhava na Cajepa, né? E um determinado dia eu estava sentada no terraço de uma casa e vi um cara assim numa oficina mecânica que tinha em frente, um homem ainda ficou gravado na minha memória, de calça branca, camisas vermelhas de mangas compridas. Eu olhei assim, sou um homem bonito, na distância pequena, né? Aí de repente todo mundo virou-se para mim, né? E ele perguntou, que ele estava de frente, alguma coisa. E quando a pessoa veio em minha direção, aí tinha uns degraus em casa, né? Quando ele foi subindo, aí eu reconheci. Este menino entrou na bandalheira, matou muito, fez. Enfim, olha, fez tanta coisa errada, de família mais ou menos. Quando eu via, gelei, né? Eu disse: pronto, chegou a minha vez. Aí ele chegou, subiu, aí me abraçou, me beijou. Mais bolo que eu tivesse levado da senhora, talvez hoje não fosse. tivesse me tornado o homem que sou. Mas eu não tive coragem de falar, não disse nada, né? Que a coragem não deu. E quanto à maneira de ensinar, quando eu trabalhei no Luzia Maia, já depois de muitos anos, aqui, uma cidade ou uma escola municipal, né? Por sinal, a menina do coração de Catolé do Rocha, das escolas, foi onde eu comecei. Nós trabalhávamos, era uma equipe muito unida. Eu trabalhei como professora, como diretora, como orientadora pedagógica, embora não tivesse, só por prática mesmo, né? E era uma turma que me deixou recompensada, né? Depois de muito tempo, lá nós recebíamos a devida orientação, não é? No centro, mas quando chegava lá as diretoras de Ivanildo, nessa época eu já era professora, passei a fazer pedagógico, era professora de Ivanildo. Muitas diretoras diziam: olhe, você faz como você quiser. A orientação de lá, o negócio, nós mudávamos, eu mudava, eu criava, era antididático, era. Mas havia aprendizagem? Havia. Os alunos sabiam aplicar aquilo que aprenderam em outra situação, sabiam. Então, eu estava acertando, né? E era uma maneira, eu orientava as turmas de segunda, terceira e quarta série. Eram quatro turmas de cada série. Nós planejávamos e quando era determinado dia, elas chegavam. Terminei o assunto. Então, eu ia para a sala de aula, erradíssimo, né? Mas nós acertávamos. Eu ia para a sala de aula e lá eu inventava jogos, fazia com bem uma hipótese. Se fosse em língua portuguesa, eu fazia botava uma análise morfológica e dentro daquela, a proporção que fosse feita, a análise, né, a gente ia fazendo perguntas. Eu sempre dividia em equipes, para poder dar mais equipe A, equipe B, e a gente ia fazendo. Aí, se por acaso eu fosse analisar uma palavra, eles diziam o que era, se fosse substantiva, porque eles formavam os conceitos, nós fazíamos tudo para que os conceitos fossem formados por ele, e eles conseguiam com muita presteza. E a gente fazia aquela revisão, eles tinham maior interesse, as duas equipes, e isso nos gratificava, porque quando um aluno da nossa escola chegava nos outros colégios que se sobressaíam, perguntavam logo: onde você estudou? Aí a resposta: Luzia Maia. Aí isso era uma recompensa. Outra coisa errada para a didática, né? Memorização dos fatos fundamentais. Não é certo, né? Mas primeiro, uma hipótese: na multiplicação nós trabalhávamos com material. A professora ia, né? E por sinal, palito de picolé, que a gente não dispunha de muitos materiais adequados na época, né? Ou palito de picolé, ou mesmo um grupinho, isso é uma hipótese. A gente duas vezes três, aí juntava aí para ir três vezes dois, para, né? Eles formavam em grupo, né? Juntava eles mesmos, formava: eu quero agora 5 vezes 2. Estava no cara, eles se agrupavam para representar, depois 2 vezes 5 e assim por diante. E eu quase obrigava que eles memorizassem os fatos fundamentais, isto é, os mais altos, né? Por quê? Quando é para dizer 2 vezes 5 ou 2 vezes 2, é muito fácil a pessoa, né, calcular. E quando for 9 vezes 9 numa avaliação, como era que eles iam fazer os risquinhos ou tal, ou Maria? E eu levava para casa um caderno. Naquele caderno eu recortava em pedacinhos e copiava para cada um. Eu começava, olha, aqueles que tinham dificuldade. Hoje vocês vão aprender somente 9 vezes 9, 9 vezes 8, 3 ou 4, dependendo da capacidade do aluno. E entregava a cada um aquele papelzinho. E eles levavam para casa, a chamada oral era feita por mim. No dia de uma avaliação ou de uma determinada trabalho que eles estivessem fazendo, aquele que terminava antes vinha logo para a minha sala. É, quando chegava lá, aí eu tinha uma folha de papel pautado com o nome de todos os alunos, de cada série e disciplinas. Ali, vamos falar só sobre a leitura. Eu fazia, dava um texto. Às vezes, primeiro eu ia ou mandava a professora ou eu lia o texto para eles ouvirem, para pegar mais ou menos a pontuação, né? Depois, aí eu vinha chamar. Eles vinham, às vezes tremiam, né? Apesar de que eu tratava bem, e eles ficavam tão emocionados que não conseguiam. E uma certa vez, já com meus 60 e muitos anos, ou quase 70, eu estava recebendo uma determinada leitura. E tinha uns alunos tão nervosos que eu, apesar de eu dizer para eles, olha, se você não souber, você vem outro dia. Se você errar, não tem problema, depois a gente corrige e tal, mas eles não deixavam de tremer. E eu trouxe, eu fiquei com o texto acompanhando, para não ficar olhando para eles, né? E eles ficavam lá com um e eu com o outro aqui embaixo do birô. E num determinado dia, cansada, trabalhava de 7 às 11, de 1 às 5 e de 7 às 9, já com essa idade, né? E um determinado dia que eu estava fazendo, acompanhando a leitura, com aquela folha, então eu botava leitura, pontuação, interpretação, a nota de cada um. Depois eu entregava para a professora. E um dia eu baixei a cabeça e a criança lendo. Quando foi uma determinada hora que eu levantei a cabeça, aí o menino disse, eu já terminei. Aí eu disse, oxente, não era você que estava lendo, não. Quer dizer que 2 alunos leram, foram embora e eu cochilei. Cansaço, né? Terminei, trabalhei até 70 anos. E eu acho que lá no Luzia Maio, em muitas escolas aqui de Catolé do Rocha, sim, ensina, eu orientava também a zona rural, trabalhava demais, mas... E por que eu comecei a trabalhar tanto? Tenho 4 filhos, houveram 5 porque teve gêmeas, né? Mas uma morreu. E meu esposo arranjou um amor, né? E eu sofri com isso, mas que o meu sofrimento era só em casa. Chegando na escola, pronto, aquilo era um lenitivo, eu me sentia bem. Aí eu achava bom mesmo trabalhar para poder não dar tempo. Agora, nós nos dávamos bem, éramos amigos, mas que foi uma época que eu sofri muito, mas não transpareci para o meu trabalho, nem para ninguém, principalmente para os meus filhos, né? Sofri sozinha. E então, inventei de fazer poesias. Quando eu deixei de trabalhar, eu digo, e agora? A mente agora vai ficar como? Preocupada. Aí comecei a fazer poesias. Aí tenho até algumas. A primeira que eu fiz na minha casa, tinha um espelho bem grande assim, em frente ao televisor, na cozinha. Nós a cozinha grande, nós colocamos um televisor na cozinha para poder ficar fazendo a comida e não perder. O tempo era pouco, né, de casa. E um dia eu tinha olhado antes um retrato, me vendo jovem, né, até meio jeitosa, desta parte. E quando eu cheguei, o espelho grande assim, eu olhei, aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou começar a fazer poesias. Meus irmãos, todos tinham assim eles brincavam à noite, nós dormíamos tudo numa sala, cantavam versos, né, improvisados, mas eu, apesar que eu era a quinta filha, éramos oito, e os dois mais novos, repente, era uma graça, a gente ria demais que eles cantavam. Eu digo, mas todo mundo tem uma veia poética, e eu, nada. E depois de velha não, idosa, fica mais bonito, né? Depois de idosa, eu digo, eu vou começar. E fiz esta, assim, escrevi como se estivesse copiando. As ideias foram fluindo, que eu nem sei. Aí, triste realidade. Espelho ingrato, espelho malvado. Tu, como Deus, mostras a verdade. Diante de ti, fecho os olhos cansados, revivendo o tempo dos anos passados. Crio na mente uma imagem diferente. Relembro o passado e esqueço o presente. Saudosa história, embora distante, que o espelho agora mostrava de frente. Uma jovem morena, esguia, quase bela, feliz, amada, uma Cinderela. Enquanto sonhava, seus olhos se abriram, contemplando um rosto frio, tristonho, diferente daquele que vira em sonho. Lágrimas quentes rolaram ao chão. Ao enfrentar a triste realidade, chorei. Chorei de saudades. Saudades, nem sei de quê. Quem sabe, talvez de mim mesma. Aí eu fiz esta. Aí eu disse, quando eu terminei de escrever, digo, sabe uma coisa? Eu vou dar em fazer poesias. Aí daí por diante, fiquei fazendo.
Deixa eu perguntar uma coisa. A senhora me disse que a maneira como vocês ensinavam as crianças, uhum, né? A senhora disse assim que pedagogicamente não é correto. Eu queria a opinião da senhora sobre essa mudança daquela época para o que está acontecendo hoje, que a senhora está acompanhando, né? Uhum. Eu sei. E o que a senhora acha que não está funcionando hoje?
Olha, eu acho, falando sobre a leitura, quando nós ensinávamos, quando o menino terminava a primeira série, eu era professora nessa época, a chefe daqui era Saraiva, na época, uma de minhas colegas, era acostumada a ensinar somente a quarta série, né? E um dia foi trocado, ela ficou para alfabetizar. Aí ela zangou, ai, não aceito que eu não sei. Eu digo, vamos ficar nós duas com a turma. Vamos pegar aquelas duas classes em frente uma da outra e vamos trabalhar juntas. E quando chegou o final do ano, Saraiva foi lá, aí eu convidei, Saraiva, vamos ver o sucesso de nossas turmas. Aí ela foi, aí nós levamos uma leitura. Ela, muito esperta, não quis a leitura que nós levamos, eu e a minha colega. Aí nós levamos. Não pode ser outra, não. Eu disse, pode. Aí nós levamos outra leitura. Aí o menino, as crianças, muitas leram texto para, no caso, era a supervisora, para ela ouvir. Aí, e outra coisa, todo método, a gente cantava, era cantado, era primeiro, às vezes, a gente contava uma determinada historiazinha, daquela história nós tirávamos uma palavra, daquela palavra nós tirávamos uma determinada família, como a gente chamava, sílaba, uma hipótese, se fosse tá, né, se tivesse uma palavra tatu, vamos que fosse. Aí dali a gente daria toda a família, tá, até ti, totu, e depois a gente escrevia porção de palavras e as crianças iam conhecer ou assinalar só aquelas que nós tínhamos trabalhado com ela. Aí, antes, a gente, dentro do texto, a gente ia descobrindo. E assim, de vez em quando, a gente, daquela família, nós procurávamos outra e juntávamos, ia formando palavras e dali frases, e a leitura ia cedo, né? Agora, e eu não sei. Hoje há tanta mudança que eu quase não estou acompanhando as transformações, não, sabe? Eu não acompanho.
O uso da palmatória, as crianças ficavam como? Elas aceitavam sem problema?
Aceitavam. Isso? Aceitavam. Agora, acontecia que algumas, como no caso de uma família rica que tinha aqui, de Chico Sérgio, eram quatro filhos, e o doutor Isauro, que foi um grande médico dessa região, aí no dia do argumento, eles tinham medo, eles saíam de casa e não iam para a aula. E um dia a mãe dele foi falar com minha mãe, mãe Dura, era nossa mãe, mas nós a chamávamos de mãe Dura, e nossa avó de mãe. Ela foi saber, de vez em quando os pais iam lá, saber como estavam indo os filhos, né? E mãe Dura disse, o que é que está acontecendo? E eles não vieram, tanto em sexta-feira. E aí ela chegou em casa, castigou, né, os filhos. E eles eram assim, cada um se sentia com maior interesse de estudar. Olha, era uma calçadinha meio alta para chegar à casa da minha mãe, que era em nossa casa a escola, né? Funcionava na sala da casa. E ninguém conversava um com o outro. Era todo mundo estudando. Se era tabuada, outra coisa interessante que eu achava. Eu não sei se você chegou a conhecer, você é muito jovem, né? Se você conheceu a tabuada, aí tem uma parte que tens assim, que uma vez eu já entrevistei uma pessoa e perguntou como é que se ensinava, porque tinha escrito em vez. Aí um que outro V, né? Em vez que V, A do verbo abrir. Em vez que vez, A dois e A escrito também, verbo haver. E ela explicava, como bem, em dois, quantas vezes A dois, né? A um, né? Em dez, quantas vezes A cinco? Mas eles não estudavam assim, não. Ela explicava, mas eles estudavam assim. Bem, e outra coisa, era cantado. Eu tinha muito medo de palmatória e eu ficava em cima, lá na casa onde ela ensinava, tinha a porta, aquelas portas divididas, a de baixo e a de cima, como se chamava. E eu subia num baú que tinha encostado e ficava escutando tudo. Então, já com bem 7 anos, 6 para 7 anos, eu sabia ler, eu sabia de tudo. É tanto que Idália Maia, que é a esposa do doutor Fábio, dona Idália, uma mulher muito importante, quando chegava o dia do argumento, ela se escorava, o lugar dela era ali perto da porta. Eu sabia de tudo, e sem ir à escola. E eles tinham maior interesse. Zeno, hoje tem Zeno Fichina, ainda ex-aluno dela, ele está com 86 anos, ele tem o maior orgulho de falar nela e do interesse que eles tinham de aprender muito para poder dar bolo ou não levar bolo, né? Aí, naquela época, era natural, era com ordem dos pais, né? E eu tinha muito medo da palmatória. Eu cheguei a sentir as mãozinhas vermelhas daqueles meninos, eu ficava penalizada. E, de vez em quando, minha mãe dizia, ei, prepare-se com as minhas irmãs mais velhas, para ela vir para a aula. Aí, quando eu era criança, eu dava uns desmaios, né? Aqui e acolá, eu desmaiava. E quando me arrumavam, faziam uns canudos, me preparavam, E quando chegava a hora da aula, eu começava a gelar, né, com medo. Aí quando a mãe Dora dizia, traga a menina, que a gente rodeava por a outra porta, porque eu gostava daquele baú, ficava interditada a passagem. Aí quando chegava, ia chegando a hora, eu pá, desmaiava, segurava o desmaio. Aí ela, chega, mãe Dora, dê uma aguinha, dê uma garapinha, não sei o que, para ela. Aí ali, quando a aula começava, que não me chamava, mas me recuperava. Eu fiz muito isso, teve muito. Então, um certo dia, começaram a dizer, mãe Dona das Dores, essa menina nessa idade, já lê e escreve, e a senhora, não é porque a bichinha é doente, ela não, desmaia, não sei o quê. E começaram a me aconselhar, vá matricular no João Suassuna, que era a escola estadual, hoje a prefeitura que tinha aqui, né? E tinha o professor Cleodão, grande professor de João Pessoa, morava aqui, casou-se com uma pessoa daqui, e eu fui fazer minha matrícula lá. Quando eu cheguei lá, daí eles... ninguém, não tinha histórico escolar, não tinha nada, né? Ele me levou para um teste, fui lá, leia. Esse texto eu li como leio hoje, né? Aí fez um ditado, eu acertei tudo. Aí botou uns problemas e umas operações, eu fiz tudo. Eles, pronto, você vai para a quarta série. Aí, lá no João Suassuna, quando eu era criança, tinha um mapa da Paraíba, muito bonito, na entrada, lembro-me, pintado assim, bem clarinho, azul claro, bem claro, aí escrito em letras douradas, quadro de honra. Era um incentivo para a turma. Aí era primeira, segunda, terceira e quarta, que era quinto ano. Na época que eu fiz o primário, tinha até a quinta série, né? Mas dentro do primário, que era um exame de admissão. E às vezes, depois da quinta, nós ainda fazíamos o exame de admissão. E a sexta série, no meu caso. E então, eu fiquei na quarta série. As cadeiras eram conjugadas, né? Eu me sentei com a minha vizinha, na carteira, quando saiu uma primeira, lembra, análise morfológica. Ele que eu sabia de nada. Aí eu disse para a minha ai, eu não sei o que é isso não, minha mãe não ensinava. Ela ensinava assim de uma maneira o que era substantivo, mas era de uma maneira diferente, né, da escola de lá. E quando eu disse, cheguei em casa, chorei, não vou mais não, não sei de nada. E mãe Dora pagou uma pessoa particular. E quando foi, eu passei, isso no primeiro semestre, né? Na época, as aulas começavam em março. E o mês de junho era todo de férias. A gente estudava pouco e aprendia mais. Eu não sei por quê, menos tempo e a gente aprendia mais. E quando todo dia que eu chegava, a primeira coisa que eu olhava era para aquele quadro de honra. Ai, quem me dera um dia eu estar ali. Mas achava impossível, né? Quando foi um dia, eu estudei, fiquei com minha colega, todos os dias ela ia para lá, me explicava, eu peguei tudo cedo. Mas quando foi um certo dia que eu fui chegando, que eu olhei assim, que vi meu nome, lá no quadro de honra, mas eu quase que eu dava um desmaio, sem simular mesmo, como eu costumava fazer.